vamos alongar mais o que nós conhecemos a nossa irmã Regina e sabemos que ela tem muitos recursos e muita coisa boa para nos dizer. Deus te abençoe.
Bom, boa tarde. A casa me ofereceu um texto que eu achei muito interessante no livro As Pegadas do Mestre, que de pronto eu fiquei sem saber como abordar. Nem tinha lido, só vi o título, O Verdadeiro Holocausto. E o termo holocausto sempre nos remete a quê? Aos judeus, né? Na época da guerra. E eu fui fazer uma pesquisa. E apesar de conhecer o Velho Testamento na minha história, eu achei interessante que eu não me lembrava que o Holocausto é uma expressão que se usa desde o primeiro livro do Velho Testamento. Em Gênesis, o primeiro livro de Moisés, já menciona o Holocausto. Uma passagem muito interessante, com Abraão, Deus chega e pede a Abraão que leve o seu filho Isaac em holocausto a um local que ele mostraria como sacrifício. E Abraão então sai com seu filho Isaac e leva a lenha para pôr o fogo e vai o filho e leva o fogo para fazer o sacrifício. Mas antes disso, há uma explicação interessante. Para os judeus havia três formas de sacrifício, ou três formas de oferendas nos templos. Havia a oferenda que é denominação holocausto, uma outra oferenda que se chama sacrifício e uma outra oferenda que se chama oblação. Holocausto é quando há a queima total de um cordeiro puro, sem mácula. Sacrifício é oferenda do cordeiro, mas só daquilo que não é aproveitável, vísceras, sangue, gordura, os ossos. Sendo que a pele era oferecida para os sacerdotes fazerem as suas roupas e a carne para ser consumida normalmente. E oblação é oferenda só com vegetais. Então, quando Deus fala para Abraão levar o seu filho em holocausto, ele estava querendo dizer que esse filho seria totalmente queimado. E Abraão, com a sua fé em Deus, leva então o Isaac. E o Isaac, pelo caminho, fala: pai, mas cadê o cordeiro? Nós estamos levando a lenha e estamos levando o fogo. E Abraão fala: Deus proverá e vai nos mostrar como fazer. Chegando ao local, Abraão organiza as coisas, mas de repente ele vê um cordeiro amarrado junto de uns arbustos e ele entende que a oferta em sacrifício ou em holocausto seria o cordeiro. Então era uma forma que Deus estava de testar a sua fé, a sua crença. Então é muito interessante essa passagem. E mostra então que essa palavra holocausto já era uma expressão usada no judaísmo desde os primórdios. Imagina isso escrito logo no início do livro de Gênesis. E assim nós vamos então refletir. Essa oferenda, vamos então já trazer isso para a época de Jesus. Jesus veio para nos trazer ensinamentos, nos trouxe aí, nos deixou todos os ensinamentos na forma do Evangelho, que os discípulos, os apóstolos, nos fizeram um presente, né, de toda essa mensagem. Você falou da gratidão, Terezinha, e eu tenho essa sensação da gratidão que a gente deve ter pelos discípulos e os apóstolos nos deixar essa mensagem maravilhosa. Se não fossem eles, como é que nós saberíamos de toda essa história? E a gente sabe que Jesus sempre trouxe, em todas as oportunidades, demonstrou o quanto ele era fiel às leis judaicas. E ele, então, nesse momento, a gente pode imaginar que Jesus se ofereceu em sacrifício. Não é assim que se coloca, que Jesus veio e se colocou em sacrifício pelos pecados da humanidade. E as religiões tem essa expressão, inclusive na liturgia católica, tem na expressão Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então você vê que Jesus veio mais uma vez nesse momento mostrar a sua fidelidade às leis judaicas. E a gente pode refletir também que a partir desse momento em que Jesus se oferece em sacrifício, nessa interpretação que se faz, ele também estava demonstrando que não mais precisaríamos fazer sacrifícios de animais, porque ele já estava fazendo o sacrifício maior em nome de toda, ou em prol de toda a humanidade. Mas aí nós podemos trazer o nosso olhar para o Espiritismo, que é o foco dessa reflexão do verdadeiro holocausto no livro Nas Pegadas do Mestre. Nós podemos imaginar que o sacrifício ou o holocausto, ele não foi eliminado, mas foi transformado. Esse vai ser o foco da nossa reflexão, a partir de toda essa história que eu trouxe desde o início, ainda na época lá dos livros de Moisés. O que seria, não a extinção do holocausto, ou desse sacrifício nesse formato, mas a sua transformação? Vamos trazer novamente a mensagem de Jesus. Nós falamos do sacrifício na forma da morte do corpo físico, alguns minutos atrás. Mas houve o sacrifício de Jesus, se é que podemos chamar de sacrifício, já que um espírito crístico estaria acima de qualquer sentimento nesse sentido. Mas ele trouxe todo o trabalho dele, como você falou também na leitura de Emmanuel, né? A dedicação, a perseverança, né? A determinação de quem realmente crê. E ele, nessa conexão maior com Deus, estava aqui, ou esteve conosco aqui fisicamente, respeitando a vontade divina. E esse exercício que ele fez conosco, de dedicação, de trabalho. Porque, na realidade, o sacrifício do corpo físico, nesse trabalho todo, é o de menos. Que, na realidade, foi uma libertação desse espírito crístico, se libertando do corpo físico, que deve ter sido uma amarra, né? Eu fico imaginando, toda vez que eu me lembro dessa passagem, da vida de Jesus, dessa encarnação dele conosco, ele sendo um espírito puro, já daquela época, até na realidade ele já era um espírito puro crístico, quando da programação da formação do nosso planeta. A gente sempre se lembra de Jesus de 2000 anos para cá. Né? Normalmente é essa a referência que a gente faz, Jesus há 2000 anos. Né? Mas se a gente for lá, no caminho da luz, e for ali na história da formação do próprio planeta, sob o ponto de vista científico, o nosso planeta tem aproximadamente 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos de formação. E nós temos que dar uma margem aí da programação dos espíritos crísticos, e ali coordenado por Jesus, os seres angélicos, vamos colocar aí mais 1 bilhão de anos, mais ou menos, de toda essa coordenação, programação para formar o planeta. Então Jesus está, na realidade, conosco há aproximadamente 6 bilhões de anos. Em exercício e em trabalho incessante. Então você vê essa conexão com esse espírito crístico já está muito antiga. 2000 anos é pouquinho diante desses 6 bilhões. Né? Mas ele, enquanto esteve conosco, trabalhando incessantemente. Primeiro no aprendizado, quando é na infância, na busca de aprendizado, do exercício, do aconchego, mesmo no aconchego do lar, mas houve um aprendizado. E depois, o exercício junto às sinagogas, com os fariseus, a dedicação na cura, a dedicação no exercício de trazer os ensinamentos, no seu exemplo, nas suas palavras, a maravilha do Sermão da Montanha, né? E até é bom a gente lembrar Mahatma Gandhi, que não era cristão, dizia que se destruísse toda a biblioteca, todos os livros e todos os ensinamentos da face da terra, mas se mantivesse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque tudo que nós precisamos está ali contido. Então você vê a beleza desse exercício, a beleza de tudo aquilo que Jesus veio nos trazer. Então, na realidade, o trabalho dele é grandioso. E é assim que a gente deve procurar fazer essa conexão com o nosso mestre. Se ele trabalha incessantemente, e ainda hoje, como diz Emmanuel, precisamos ter determinação, devemos ter vontade para conseguir, para estarmos no trabalho, porque essa é a nossa missão, não estamos aqui a passeio. Então nós devemos sempre buscar o que pode estar à minha disposição e que atenda ao meu perfil e que eu possa fazer e possa realizar. Que às vezes assim, não, mas aí eu não consigo ser, por exemplo, um evangelizador. Talvez assim não seja esse o seu perfil. Mas você tenha perfil para um trabalho ou outro qualquer. Esse qualquer não é no sentido pejorativo, é um outro trabalho em que possa se mostrar um trabalhador determinado e de vontade. Então nós precisamos de ter essa leitura do que nós estamos fazendo aqui. E essa questão do holocausto nesse contexto, nesse texto do livro Nas Pegadas do Mestre, é trazer para nós a leitura seguinte. No holocausto existe a pira ou existe o altar. Fisicamente, para fazer o altar, tem que ter o altar, tem que ter o fogo e tem que ter a oferenda. O que, que seria o altar? Coloca que o altar seria o nosso coração. O fogo, para consumir a oferenda, é o amor. Mas quais seriam as oferendas? O que, que ele nos coloca como sendo as nossas oferendas, que seriam purificadas e queimadas nesse altar do nosso coração? São os nossos vícios, são as nossas paixões, os nossos erros, nosso orgulho, nossa vaidade. Essas seriam as oferendas. O que nós colocaríamos no altar para serem queimadas? Então, essa é a oferenda que nós temos a oferecer. Para que nós nos tornemos puros. Nós não somos puros para nos oferecer de pronto, a não ser que nós nos purifiquemos das nossas mazelas. E como é que nós nos purificaríamos? Através dessa oferta em holocausto, das nossas dificuldades, dos nossos vícios, de tudo aquilo que, na leitura de Joana de Ângeles, é a nossa sombra. Mas para que nós ofereçamos esses nossos vícios e dificuldades e a nossa sombra, primeiro nós temos que identificá-los. Porque fala, não, eu vou oferecer todas essas dificuldades, mas se eu não reconhecer que eu tenho, se eu não reconhecer que eu seja orgulhosa, que eu tenho a minha vaidade, se eu não reconhecer que eu tenho meus vícios, que tenho as minhas dificuldades, eu vou achar que eu não tenho nada a oferecer em sacrifício, ou em holocausto, na expressão pura aqui do nosso estudo. Então, primeiro, nós precisamos de fazer esse reconhecimento. É perceber o quanto ainda precisamos caminhar, o quanto ainda precisamos de aprender. E, nesse processo, é o autoconhecimento. Que também é um foco da doutrina espírita, a reforma íntima. E para nós nos reformarmos, precisamos fazer uma autoanálise. E nos reconhecermos como pessoas, espíritos, que precisam de promover a sua transformação. Então vamos descobrir qual é a nossa sombra e oferecer em sacrifício ou em holocausto, na pira ou no altar do nosso coração, acendendo o fogo do amor. Mas podemos fazer mais algumas reflexões a respeito. Vamos trazer algumas outras passagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo e que constam da Bíblia ou do Novo Testamento. Vamos lembrar da lei do progresso, que está nos nossos livros básicos. E a lei do progresso, o que a gente pode interpretar como sendo progresso? Há vários significados se formos ao dicionário. Mas eu escolhi uma: conquista de novos horizontes, êxito, proficiência e evolução. Isso é o que significa progresso. E a lei do progresso é aquilo que promove essa transformação na nossa vida, ou no planeta, ou no universo, se quisermos fazer uma extensão mais ampla. Então, o que pode, ou o que realmente nos leva a promover esse progresso em nossas vidas? A partir de quê? Dos ensinamentos que o mestre nos trouxe. Essa é a grande beleza. Se nós percebemos o conteúdo do Evangelho, dos ensinamentos, e formos seguir, por exemplo, as bem-aventuranças, está ali todo o formato para nos transformar em espíritos melhores. Se observarmos cada uma daqueles itens, daquelas bem-aventuranças. Achei interessante no estudo que um palestrante nos levou no estudo da família sábado, eu não vou conseguir me lembrar de qual é a relação dos itens com as nossas características. Mas ele tem um livro chamado Evangelho Fácil, e ali ele mostra que cada item, cada bem-aventurança corresponde a uma característica nossa. E é muito interessante isso. Então, vale a pena a gente perceber isso aí, se vocês tiverem acesso à biblioteca, deve ter, vale a pena adquirir, se for o caso, que é fantástico a colocação, que tal bem-aventurança tem a ver com a humildade, sempre características positivas, virtudes. Então, cada bem-aventurança corresponde a uma virtude. E a virtude máxima é a humildade. E todas as outras são decorrentes da humildade. Então, o Evangelho é o nosso instrumento de proporcionar a nossa elevação. Não só o conhecimento, que também, como Emmanuel nos coloca, não basta nós conhecermos. Como o próprio Kardec também nos coloca na introdução ao Evangelho, que a leitura pura e simples não nos promove nenhuma transformação. Nós temos que ler e compreender aquilo que estamos lendo. E a partir da compreensão, internalização e depois a atitude. Nós temos que passar por esses passos. Porque muitas vezes nós lemos o Evangelho, eu já li, às vezes uma, duas, três vezes, mas ainda não compreendi a profundidade da mensagem que está ali. Mas compreender só também não basta. É internalizar esse conhecimento e praticar. Que é então o que vai promover a nossa transformação e, por conseguinte, o nosso progresso espiritual. Uma outra reflexão que está também no Evangelho, nós podemos trazer, é da parábola das bodas. Quando então um rei convida para uma festa de bodas e, resumindo, há um momento em que algumas pessoas vêm ao final e uma é reconhecida como não estar vestindo a túnica nupcial. E podemos então fazer uma reflexão. O que seria não estar vestindo a túnica nupcial? É não ter puro o coração. É uma interpretação que o próprio Evangelho nos traz. Aí remetendo àquele início da nossa reflexão, e o que tornaria puro o nosso coração? Oferecer as nossos vícios, vaidade, orgulho e outros tantos no altar do nosso coração e queimado pelo fogo do amor. É isso que nós temos que buscar, o amor, o auto-reconhecimento, a transformação, é todo esse processo. Então começa com o quê? Conhecer o Evangelho, conhecer os ensinamentos do Mestre, a compreender, internalizar, praticar, E nessa prática seria a nossa queima da nossa sombra a partir do momento em que nós absorvemos esse entendimento do amor em nossas vidas. Mas ainda mais uma reflexão que eu gostaria de trazer. Certa vez, fazendo um estudo sobre o livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, o último livro da Bíblia, escrito por João, há um momento em que João é elevado aos céus, assim como está ali, então a gente poderia interpretar elevado a um nível, um patamar espiritual, em que ele possa perceber e visualizar os espíritos maiores trabalhando. E ele é enfático em dizer: todos trabalham o tempo todo, não há ociosidade no plano espiritual. Ele coloca isso bem enfaticamente no livro do Apocalipse. Então, naquele momento, ele entra em contato, então, sendo elevado aos céus, contato com essa espiritualidade maior, e percebe uma atividade intensa nesse nível. Reconhece, então, que nada ali fica ocioso. E percebe que a ação da espiritualidade em nossas vidas passa por trazer-nos, em determinados momentos, dificuldades, dores e o que nós chamamos de sofrimento. E diz o quanto isso é importante, apesar de às vezes a gente reclamar: poxa, está doendo, está isso, está aquilo, as dificuldades estão tantas, né? E ele fala assim: se Deus deixasse o planeta à nossa única organização e administração, já teríamos terminado com esse planeta e destruído há muito tempo. Isso o João fala lá no século I, né, da era cristã, porque os evangelhos, os livros, foram escritos aí no século II, porque já foi escrito já no final do século I. Né? Então ele já naquele momento fala sobre isso. E então, essa espiritualidade maior, observando algumas dificuldades pelas quais passamos, porque nós buscamos essas dificuldades, a gente já aprende no Espiritismo a questão da ação-reação, sempre alguma dificuldade ou algum problema é uma consequência de algo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, a espiritualidade, percebendo o que está acontecendo com as nossas ações ou com as implicações das nossas ações, ela age. No ela agir, ela provoca algumas situações, sejam cataclismas, que para nós seriam processos naturais, mas para a espiritualidade também. São processos naturais para nos promover uma evolução. Sofrimentos e dificuldades, mas a beleza com que João nos coloca é: as dores e essas dificuldades, em formas de espasmos profundos, nós podemos equiparar a uma mãe dando à luz. Uma mãe, quando dá à luz, passa por um processo de dor profunda, né? Desde o momento em que começam as contrações até a hora do parto. E mesmo depois, né? No exercício, né? Mas essa colocação que ele fala, que todos esses espasmos, esses sofrimentos, se equivale a uma mãe dando à luz. E diz que isso tudo é para promover a nossa evolução e nos transformar. E coloca assim: em filhos das estrelas. É linda essa passagem, muito poética. Então nós precisamos passar por essas dificuldades, que aqui nós podemos chamar de holocausto, fazendo uma remissão ao próprio tema. Então, o nosso holocausto, o verdadeiro holocausto, como o Espírito Vinícius nos coloca nesse texto, é nós colocarmos os nossos vícios, a nossa sombra em toda a sua amplitude, no altar do nosso coração, sendo queimado pelo fogo do amor, e esse amor advindo a partir do aprendizado do Evangelho, aprendizado dos ensinamentos do Mestre, a partir do aprendizado, a internalização, aprendizado verdadeiro, e da atitude mudar a nossa atitude, fazer uma autotransformação, e que nós chamamos então de reforma íntima, para nos tornar espíritos puros. Nós sabemos, e colocamos isso na doutrina com muita clareza, que nós estamos fadados a sermos puros, não é isso? Passando por todo o processo evolutivo, seremos crísticos um dia. É estranho para nós sabermos, nos visualizarmos hoje na condição que nós temos, em que nós nos vemos, sermos um dia crísticos. Mas essa é a nossa meta. Deus quer e nos promove em todas as circunstâncias da nossa vida que nós nos tornemos crísticos um dia. E todo esse processo de dificuldade e de queima na nossa sombra para que nós nos tornemos crísticos. E eu acho que todos nós queremos ser crísticos um dia. E o seremos na medida em que nós nos empenharmos nesse trabalho de autorreconhecimento, autotransformação e de trabalho incessante na seara do bem. E capaz esteja com todos nós. Graças a Deus. Há um texto que eu trouxe com essas reflexões, e quem não pegou depois pode pegar comigo, ou eu vou deixar no balcão, e para vocês levarem para casa e se lembrarem do que a gente tentou dizer e poder refletir melhor com mais calma. Que a paz esteja com todos nós. Graças a Deus.